Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá certo? Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Quero desejar boa tarde a você, Marcos. Bom início de semana para você, para os nossos ouvintes. E chegamos ao final do mês de julho, né?
Verdade.
Que inicia aí agosto com muita paz e tranquilidade. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. É isso, um abraço para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia e fica por dentro do que está acontecendo em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Tem também o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 98829-1029. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Já, Coutinho conosco com muitas informações. Vamos ter outras entrevistas aqui no programa, já, daqui a pouquinho você vai saber. Fique conosco, participe, envie a partir de agora sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 98829-1029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40, no máximo 50 segundos, nós colocaremos no ar. Tá chovendo muito aí de onde você está nos ouvindo? É aqui no Alto Bela Vista, bairro Banco da Vitória e Ilhéus, como dizem que o povo, cacau tá caindo, viu, minha gente? Chuvinha mesmo, tá? Neste momento, aqui em Ilhéus, aquela, como se fala, né, garoazinha, mas como a gente tá aqui no alto, a gente olha pra baixo e nem enxerga nada, tá tudo cinza. Tudo acinzentado, é isso mesmo, de chuvinha boa, tá? Bem, são 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 31 de julho, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: segurança. Polícia baiana apreende média de 14 armas por dia.
Meio Norte de Teresina, Campeonato Brasileiro. Botafogo goleia e é campeão do primeiro turno.
Diário de Pernambuco, rodoviários. Justiça do Trabalho julga dissídio hoje. É a situação lá no estado de Pernambuco, né? Lá na Grande Recife, que tem greve, né? Dos rodoviários, é uma situação lá delicada.
Jornal do Comércio de Recife, PPPs municipais aceleram e devem bater recorde.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Batalha pelo FCDF tem nova rodada na Câmara Federal.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, a seca avança em Minas.
Folha de São Paulo, operação da PM em Guarujá, São Paulo, deixa ao menos 10 mortos.
Estado de São Paulo, economia global, novo cenário mundial aponta Índia e México como potências.
A Índia então, viu? Rapaz, olha, vocês não têm noção não. O negócio lá tá bombando, né? Circulando dinheiro mesmo, Marcos.
É.
Dinheiro, renda, enfim. Jornal A Tribuna, em Vitória, Espírito Santo, 10 bicicletas são roubadas todos os dias no estado do Espírito Santo. Que coisa, viu?
E Jornal Popular de Goiânia, a educação levou 15 mil menores de 18 anos do ensino médio para EJA, que é a educação de jovens e adultos.
Pois é, isso aí no caso é lá no estado de Goiás, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa, como a gente divulgou agora há pouco. Então, você que ainda está aí ensaiando, já envia logo. Não precisa ensaiar, não. Envia logo sua mensagem aí. Está ensaiando, enviar uma mensagem, envia logo. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de até, no máximo, 50 segundos nós colocaremos no ar. Sua denúncia, sua reclamação, sua opinião. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Vamos de notícia, vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau encerra julho amarelo com palestra sobre hepatites virais e orientações para biossegurança. Então, na última quinta-feira, dia 27, a Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus encerrou as atividades referentes ao julho amarelo, mês de combate à conscientização das hepatites virais, com uma palestra sobre infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. A palestra sobre as hepatites virais foi realizada por Gustavo Cunha, médico infectologista e presidente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Costa do Cacau. Na ocasião, o especialista explicou sobre os tipos A, B, C, D e E da infecção, viu gente? Porque a hepatite tem esses tipos todos, de A até a letra E. E destacou também aí a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, tá? De acordo com informações do Ministério da Saúde, também repassadas pelo infectologista, durante a apresentação, na maioria das vezes, as hepatites virais são infecções silenciosas, não apresentam sintomas. Porém, quando presentes, podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Após a exposição do médico, a enfermeira Ana Paula Lavini, integrante do grupo lá, abordou o tema biossegurança. Ela repassou orientações sobre prevenção de acidentes de trabalho, com material perfurocortante e exposição de risco a material biológico. Também reforçou a importância sobre o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, adequados nas atividades laborais do hospital. No final da atividade, profissionais dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMET, distribuíram uma cartilha com informações diferenciadas, referenciadas em fontes do Ministério da Saúde sobre os riscos, sobre a importância, né, gente, da prevenção, da exposição a material biológico e perfurocortante, elaborada pela enfermeira Jaline Nunes, no setor de medicina ocupacional. Já o enfermeiro Názio Santana, presidente da Comissão de Humanização do Costa do Cacau, lembrou que durante todo o julho amarelo, o setor de medicina ocupacional realizou uma campanha de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis e apontou que as hepatites virais em 6 tipos, B e C, podem ser transmissíveis sexualmente. Ele disse, conseguimos organizar o encerramento do Julho Amarelo, nesta quinta, dia 27, para celebrar o mês da campanha e exaltar um dia antes o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado todos os anos em 28 de julho, concluiu o enfermeiro Názio Santana. Pois é, então, se você pesquisar aí direitinho no Ministério, site do Ministério da Saúde, você vai ter informações de como prevenir as hepatites virais, tem também informações sobre a prevenção da hepatite A, existe aí a vacina contra a hepatite A, né, que é altamente eficaz e segura e é a principal medida de prevenção. Tem também informações, assim, tipo, lavar adequadamente pratos, copos, talheres, né, na madeiras, para evitar aí pegar a hepatite A. Tem também informações sobre prevenção da hepatite B. Tem também a vacina, né, que é a principal medida de prevenção contra a hepatite B, sendo extremamente eficaz e segura. Em relação à prevenção à hepatite C, não existe vacina contra a hepatite C. Para evitar a infecção, é importante não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrada em contato com sangue, como seringas, agulhas, alicates, escova de dente e outros, tá? Em relação à hepatite D, a hepatite D ocorre em pacientes infectados com o tipo B. Portanto, a vacina contra a hepatite B protege contra o tipo D também. E em relação à hepatite E, que é a E, né, gente? A melhor forma de evitar a doença é melhorando as condições de saneamento básico e de higiene, tais como as medidas para prevenir hepatite do tipo A, tá? Então, é muito importante, viu, gente? A prevenção é sempre o melhor caminho, tá? Já falando agora aqui, então, dessa campanha do Julho Amarelo lá, no Hospital Costa do Cacau, e obviamente que eu já pesquisei, já procurei, porque todos os dias eu tô enchendo o saco do povo lá. Quero informações, como é que tá a superlotação do Costa, né? Então, hoje, a ocupação de internação no Costa do Cacau baixou um pouquinho, viu, Marcos? 168%.
E que baixe mais,
né? Mas ainda está absurdo, que não pode ficar nessa situação. Ocupação total, 178%. Por quê? Porque eles não têm uma atenção básica que funcione bem. Que se tivesse, o hospital não estava nesta situação. Quando o prefeito tem que resolver investir de verdade em saúde, né? Em atenção básica, que é a saúde primária, talvez as coisas melhorem aqui na saúde no município de Ilhéus. Mas vamos falar sobre quem investe, né, em saúde no seu município. Nós vamos falar de Itabuna. É isso mesmo, porque Itabuna ganhou aí o novo Hospital São Lucas, né? A gente falou aqui semana passada, trouxemos a entrevista do prefeito Augusto Castro, e aí realmente, oficialmente, foi inaugurado na sexta-feira, dia 28, o novo Hospital São Lucas, 100% SUS. Chegou aí para fortalecer ainda mais a assistência à saúde do município de Ilhéus. O Marcos Bezerra esteve lá, acompanhou essa inauguração, conversou então com o prefeito Augusto Castro e também com a secretária de saúde do município de Itabuna, a Lívia Mendes. Vamos ouvir então, Marcos, a sua entrevista aí com o prefeito Augusto Castro?
Vamos lá.
Prefeito Augusto do Castro conversando com a Gabriela FM, Jornal do Meio Dia e site Transcende News. Prefeito, saúde é um tema que ele toca especialmente e também fornecer água tratada, bem distribuída, é um cuidado primordial com a saúde, né?
Com certeza, nós temos uma deficiência no sistema local de abastecimento de água. Isso vem há mais de 30 anos e ninguém no passado conseguiu encarar. Graças a Deus, com muita competência, com muita dedicação, nós encaminhamos um projeto da Prefeitura com a IMASA. E temos hoje 80% da adutora pronta. O que faltava eram os dois reservatórios, que dá 8 milhões de litros de água, que o governador autorizou o Estado a comprar esse reservatório. Na primeira etapa, são 26 bairros da cidade que irá ter água 24 horas, que eles não fizeram no passado. Então o compromisso é isso. Parceria é isso. Como você está vendo aqui hoje, a inauguração da primeira etapa do novo Hospital São Lucas. Uma promessa que eu fiz de campanha, que hoje eu estou vendo essa realidade acontecer. E agora o governador autorizou, a pedido nosso, 53 novos leitos, totalizando aí, você vê, quase 80 leitos para salvar a vida, que Itabuna é polo na área de saúde. É isso que interessa para a cidade e para a população.
Pois é, então vamos ouvir agora também a entrevista que o Marcos Bezerra fez com a secretária de saúde do município de Itabuna, Lívia Mendes.
Secretária Lívia Mendes, secretária de saúde de Itabuna, aqui para o Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. Secretária, uma importante obra, essa reabertura, requalificação do Hospital São Lucas, já estão mais de 100 leitos, e tem a previsão de leitos estendidos de hemodiálise, não é isso?
Isso. Hoje foi a primeira etapa, conforme promessa do prefeito Augusto Castro em campanha, conseguimos, através do governo do estado, do deputado Paulo Magalhães, realizar essa primeira fase, entregando 27 leitos de internamento, 100% SUS, e hoje, graças a Deus, fomos agraciados aí por mais esse compromisso do governador Jerônimo em investir na segunda fase da conclusão aqui do hospital, que será para hemodiálise, né? Nossos pacientes sofrem muito esperando na fila, internados no hospital, para conseguir ter acesso a essa diálise quando eles se tornam, né, realmente necessitados de fazer 3 vezes por semana a hemodiálise. E graças a Deus, com essa ampliação, a gente vai poder atender a nossa população e toda a região.
Secretária, como é que está a atenção básica aqui no município? Porque Ilhéus ficou na última colocação no estado. Como é que está Itabuna e quais os trabalhos, as ações que são feitas para melhorar ainda mais?
Então, desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro, a gente vem realmente trabalhando em cima da atenção primária. Pegamos vários postos com estrutura precária, com risco para nossos trabalhadores, para os usuários do SUS. Até hoje já requalificamos, amanhã serão entregues 2 postos, então o total 19 postos de 33 requalificados. Estamos dando essa atenção, melhorando o processo de trabalho, motivando nossos servidores para que nossa população seja bem atendida, né? Tenha uma assistência realmente de qualidade, humanizada, para que não sobrecarregue a média e alta complexidade. O governador deixou bem claro aí que a atenção primária ela tem que funcionar em todos os municípios para que a gente não tenha problemas de sobrecarga na regulação, de sobrecarga nos leitos hospitalares.
Obrigado, secretário.
Obrigada.
Então tá aí, e eu achei interessante, Marcos, ela falando dessa importância de investir na atenção primária, sabe? E isso faz com que a atenção básica do município funcione, né? Com postos abertos diariamente, com salas de vacinação funcionando aí em horário comercial de segunda a sexta, além dos atendimentos importantíssimos na atenção primária, para que não sobrecarregue a média e alta complexidade, como a própria Lívia disse.
Isso.
E totalmente um cenário lá em Itabuna totalmente diferente da situação aqui em Ilhéus, né?
É verdade, né? Ilhéus tem que seguir esse exemplo aí para sair dessa colocação que é muito, muito feia, né, para a cidade.
Em último lugar na Bahia, entre os municípios baianos, na atenção básica, pesquisa do próprio Previno Brasil, do Ministério da Saúde, interligado ao Ministério da Saúde. Nós temos 417 municípios na Bahia e Ilhéus está em último lugar.
É uma posição vexatória aí.
Pois é, né? Triste realidade. 12 horas e 22 minutos. Vamos mudar de assunto? Mudar de área? Vamos para o setor policial e acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia Gomes. Muito boa tarde para você também, minha amiga. Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana, Kátia. Marcos Bezerra, meu amigo, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado também a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, vivendo momentos de extrema violência. Fim de semana agitado na polícia de Ilhéus, hein? Acompanhe tudo comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um dos casos que chamou a atenção no quesito violência foi o assassinato de um jovem conhecido como Sandro Santos, que era vendedor de espetinhos, e ele foi assassinado por vários disparos de arma de fogo na madrugada do último sábado, no local conhecido como Rua Carneiro da Rocha, bem próximo à Praça Cairu, no centro da cidade de Ilhéus. Segundo o que foi dito pela polícia, a vítima estava chegando, como fazia sempre, próximo a um restaurante naquela localidade, quando dois homens que não foram ainda identificados se aproximaram, efetuando vários disparos a queima-roupa. Sandro, do espetinho, não teve a opção de defesa. A polícia chegou no local, mas os suspeitos já haviam fugido. O corpo de Sandro foi removido para o Instituto de Polícia Técnica de Ilhéus, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, Instituto Médico Legal. Ainda, outra execução que também chamou a atenção neste último final de semana aqui na cidade de Ilhéus. Este caso aconteceu no condomínio Moradas do Porto, na região do Banco da Vitória, zona oeste do município. A vítima, Regilson Leal dos Santos, que não teve a idade divulgada, ele foi vítima de vários disparos de arma de fogo. Segundo as informações, o Regilson se encontrava no condomínio Moradas do Porto quando dois homens a bordo de uma motoca de uma motocicleta. Se aproximaram, o carona desceu e efetuou os disparos, atingindo principalmente a cabeça da vítima, que foi encaminhado em estado grave para o centro cirúrgico, bem ali pertinho, hein, do Hospital Regional Costa do Cacau. Uma guarnição da 70 Companhia Independente de Polícia Militar realizou buscas pela localidade, mas não temos ainda confirmação se algum suspeito foi preso. Ainda não há motivação do crime. Porém, o fato é que o Regilson ele morreu no centro cirúrgico do Hospital Costa do Cacau. O corpo estava para ser liberado para sepultamento ontem, mas outras informações que chegam que até amanhã, desta segunda-feira até amanhã de hoje, a família encontrava dificuldades para conseguir um caixão para o sepultamento deste jovem. É sofrimento dobrado pela perda e também pela falta de condições de fazer um enterro digno para um ente querido. Cadê a prefeitura, hein? Nossa região, violência também em toda a região do Cacau. Pau Brasil, noite de sábado, vítima é Diele Silva dos Santos, que tinha apenas 27 anos de idade. Edielle, ela foi executada com 3 tiros em Pau, Brasil. Ainda não se tem maiores informações sobre o caso, se ela foi vítima de feminicídio ou uma possível relação com tráfico de drogas. O caso teria ocorrido nas proximidades de uma escola. Segundo o que foi dito por populares, os criminosos encontraram a mulher sentada a uma mesa de bar quando efetuaram os disparos a queima-roupa. O DPT de Itabuna foi acionado para remoção do corpo. Lembrando que esse foi o 4º assassinato do ano de 2023 no município de Pau Brasil, aumentando a triste estatística da violência da área que compreende a Sexta Corpim, que está registrando seu homicídio de número 84 no ano de 2023. Olha, um acidente com vítima fatal aconteceu no município de Canavieiras. Uma ciclista identificada como Maria da Ajuda Santos Santana, ela morreu ao se envolver em um acidente com um caminhão no centro da cidade de Canavieiras. De acordo com as informações, o acidente ocorreu em frente ao Colégio Osmário Batista. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Regis Pacheco, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo ainda informações, Maria da Ajuda estava de bicicleta quando colidiu com o referido caminhão. E outro detalhe, Maria da Ajuda, ela fazia parte de um grupo As Caboclinhas, que fazia, era fazedora de cultura, sendo líder desse grupo. Ela deixou um legado de amor à família através de honestidade, de dedicação às traduções culturais do município de Canavieiras. Olha ainda, hein? Município de Tororó de luto. As informações sobre o homicídio de uma mulher de Tororó, na cidade de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia, dão conta que Maiara Meira de Jesus, 23 anos, estava grávida. Segundo familiares, Maiara havia contado recentemente para os parentes que estava grávida de 4 meses. Maiara Meira, ela foi morta a tiros em Livramento de Nossa Senhora, sudoeste baiano. Conforme informações, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo dentro de sua própria residência, onde estava acompanhada do seu esposo, do seu marido. O companheiro dela não foi atingido durante os disparos. Você continua ligado no seu Jornal do Meio-Dia, porque a sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Rapaz, a chuva tá daquele jeito, com vontade. O cacau tá caindo aqui, Leos. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia a sua mensagem escrita ou a sua mensagem de áudio de 40, no máximo 50 segundos, e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi e vai divulgar para nós mensagens.
Isso, mandar primeiro um alô para quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook. O Hamilton Santos mandando um boa tarde, Jornal do Meio Dia, Gabriela FM. Ele está em Niterói, no Rio de Janeiro. Também a Joelma Rosa, o Davi Magnavita. Boa tarde, Kátia e Marcos, o Davi de Canavieiras. A Cristiana Souza também está ligada na nossa fanpage. E no nosso WhatsApp, boa tarde, aqui é um ouvinte do Jornal do Meio Dia, moro em Sambaituba, quero fazer uma reclamação sobre os ônibus. Sou trabalhadora, todos os dias saio de casa, pego ônibus 5h10 da manhã para ir trabalhar, até aí tudo bem. O problema é na volta para casa, que a empresa São Miguel não está deixando, está deixando, nós passageiros jogados no terminal como lixo. O ônibus que era para sair 18h40 do terminal não está saindo, e aí o despachante vai embora e deixa os passageiros à mercê da sorte. Tem gente que pega o ônibus no Iguape, né? Do Iguape, melhor dizendo, e vem andando até Sambaituba porque não aguenta mais esperar. Quando resolvem colocar o ônibus é às 9 da noite, quase 10 da noite. Como é que ficamos nós, trabalhadores, cansados, né, quando saímos de casa cedo para chegar em casa quase meia-noite? Nós queremos uma solução. Estamos cansados de tanta irresponsabilidade, né?
Nossa, isso mesmo, irresponsabilidade. E em Ilhéus, parece que empresa de ônibus, né, coletivo, não tem hora certa, não cumpre o horário correto. E o povo fica nessa situação, que falta de respeito. O transporte coletivo em Ilhéus, parece que o povo... Que carrega o povo por favor. Você já reparou que está fazendo favor? Como se estivesse fazendo favor. Não parece que o povo de Ilhéus paga para circular nos ônibus. Gente, até quando o povo vai ficar à mercê disso? Dessas empresas de ônibus? Que absurdo, viu, Marcos? Verdade. Triste realidade.
Trabalhador, a trabalhadora não merece isso, não.
De jeito nenhum. Sim, diga.
Outro ouvinte, mando boa tarde, parabéns pelo trabalho de vocês. É o Adevaldo Pedreiro, do Rio do Meio. Estou ligado na Gabriela FM, vocês são feras no que fazem.
Então, deixa eu mandar um abraço especial, então, para o Adevaldo Pedreiro, lá do Rio do Meio. Um abraço para você, Adevaldo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho conosco. Continue sintonizado no Jornal do Meio-Dia, aqui na Gabriela FM, viu?
Temos áudio aqui, Kátia.
Vamos ouvir.
Boa tarde, meus amores. Aqui é a Verônica, que manda de Esperança. Quero dizer para vocês que o ônibus que eu pego lá do circular, que para passar aqui no meu trabalho na Princesa Isabel, tá uma porcaria. Antes de a gente vir para aqui, para Princesa Isabel, a gente sobe dois condomínios, a rua de dois condomínios, que para subir tá dando maior trabalho. Esses ônibus estão uma porcaria. Acorda, Mara, acorda. Os ônibus tá caindo os pedaços. E você não tá nem aí. Que Deus abençoe. Fique com Deus, meus amores. Um beijo. Boa tarde.
Um beijo, minha linda. Tá, viu? Você ouviu aí o recado, né? Não precisa dizer mais nada. Acorda, prefeito.
Tem mais áudio aqui, Kátia.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Eu gostaria de fazer uma reclamação, porque eu sou motorista de aplicativo. E às vezes eu vou lá levar o pessoal lá no Atacadão ou no Açaí. Rapaz, as carretas ficam no meio da pista e é esburacado pra caramba aquilo ali. Eles que são detentores lá da divisa lá deveriam de fazer a manutenção, mas ficam esperando pela gente. Vê o que vocês fazem aí por nós aí. Meu nome é Marcelo e eu sou motorista de aplicativo aqui em Ilhéus, tá? Eu moro no Hernani Sá, tá? E fica aí minha reclamação, que eu estou vendo aqui vocês agora, e tá caindo uma chuva, que eu estou passando aqui perto do atacadão de Itabuna. Rapaz, está caindo muita água aqui, viu? Muito cacau, como vocês dizem. Muito obrigado, fica com Deus aí, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. É isso mesmo, o cacau tá caindo aqui entre Itabuna e Ilhéus, muita chuva, né?
E atenção redobrada nas estradas aos motoristas aí.
Bem lembrado, viu, Marcos? É isso mesmo, atenção motoristas, muito cuidado. E eu espero que nenhuma árvore caia, viu? Meu Deus do céu. Marcos, isso aí que o Marcelo falou é real. Eu vejo sempre, porque eu vou muito por ali também, nesses dois mercados ali, Açaí, Atacadão. E aí, quando você tá se aproximando, né, a entrada... que você tem que, né, onde você tem que entrar para pegar a via, realmente para ter acesso a esses dois mercados, está extremamente esburacada. Isso. E muitas carretas ficam por ali estacionadas, porque são as carretas que vão descarregar, obviamente, né? Ali, principalmente no Açaí. Então, aquela partezinha ali, eu acho que, como é uma entradazinha, né, para dar acesso, está ali ainda na parte da BA-001. A CEINFRA tem que cuidar daquilo ali, acredito eu, não acredito que seja o mercado, viu, Marcos Bezerra? E tá tendo ali a duplicação, né, a obra deveria estar sendo tocada, mas está parada a obra, e aí com essa chuva toda ali só vai piorar. Você tem que escolher um cantinho assim, menos pior pra você passar com um veículo, sabe? Tá bem feio, Marcos, bem feio aquilo ali.
É, a própria... Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus deveria fazer um trabalho rápido, fácil, né? É até uma forma de agradecimento a quem veio gerar emprego e renda na cidade.
Mas aí alegam o quê? Se é da CEINFRA, que é de responsabilidade do Estado, né? Você acha que a Secretaria de Obras de Ilhéus vai lá fazer? Ou tem que fazer da... já cobra para fazer da cidade aí uma luta. E tá chovendo, hein, secretário? Tá chovendo. Os buracos vão aumentar, viu, Átila Dócio? Bora. Sempre nas canelas aí quando... passar a chuva, tapar os buracos. Que tem buraco aumentando na cidade. Na 13 de maio, o bicho já tá pegando de novo, viu? Ali no Pontal. Ajuda nós, ajuda o povo.
Falando só da uma das vias principais do Pontal, né? As outras duas, Deus me livre.
É. Ai, ai, difícil, 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 difícil. Ai, ai. Bem, tem mais mensagem? 12:45. Vamos de mais informação? Daqui a pouco a gente volta aí, caso o ouvinte envie mensagem para nós, porque nós temos muita informação aqui do setor policial e já já a gente aciona o Coutinho de novo. Marcos, a gente vai falar de um assunto aqui, tá repercutindo aí, pai, filho e músico de orquestra. Então conheça quem são as três pessoas mortas enquanto voltavam de passeio de moto aquática aqui na Bahia. As três pessoas que morreram após serem surpreendidas por atiradores quando voltavam de um passeio de moto aquática em Barra de Jacuípe, na cidade de Camaçari, ali região metropolitana de Salvador, eram pai e filho e um músico de uma orquestra. Além deles, outras duas pessoas ficaram feridas. O crime aconteceu no sábado, tá? Neste sábado agora, dia 29. As vítimas foram identificadas como Wellington Rocha dos Santos, 46 anos, Luiz Henrique Santana dos Santos, 23 anos, e Marcos Vinícius Pereira Santos de Jesus, 19 anos. A polícia informou que o Wellington Rocha é pai de Luiz Henrique, que era amigo de Marcos Vinícius. E tem mais informações, né, Marcos, sobre o pai e o filho.
É, o representante comercial Wellington Rocha dos Santos, de 46 anos, é pai do motoboy Luiz Henrique Santana dos Santos, de 23 anos. Wellington e Luiz nasceram em Salvador, mas moravam em Camaçari há 5 anos. Um dia antes do crime, o representante comercial comprou material de construção para ampliar a casa em que morava com a família. As obras começariam nesta segunda-feira, dia 31. Estava aqui para poder realizar o sonho dele, construir uma grande casa para a família dele, os pais, a esposa, a gente ia começar na segunda-feira. E agora um sonho interrompido, disse um amigo que trabalharia nas obras. Os corpos do pai e do filho foram velados em Vilas do Abrantes, distrito de Camaçari, no domingo, e serão sepultados, já foram sepultados nesta manhã de segunda-feira no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador. O que a gente quer é uma resposta, né? Que isso possa ser uma coisa esclarecida. A gente está sem chão, disse um amigo da família, que também preferiu não revelar a identidade. Marcos Vinícius Pereira Santos de Jesus, de 19 anos, era músico da Orquestra Cristã do Brasil. O corpo dele foi sepultado no domingo, no cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. Com relação às investigações, de acordo com a polícia, os atiradores estavam em duas motocicletas e fugiram após balearem um grupo. Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime, que é investigado pela 33ª Delegacia Territorial, DT, de Monte Gordo. As duas pessoas que ficaram feridas foram socorridas e levadas para o hospital de Camaçari, que não teve o nome divulgado. Uma delas, que tem 12 anos, foi atingida no pé e recebeu alta na noite de sábado. A outra é um jovem de 22 anos, que foi baleado no fêmur, braço e maxilar. Uma jovem. Ela passou por cirurgia e continua internada com quadro clínico estável, Kátia. Que coisa,
viu, Marcos Bezerra? Então tá aí, né? Essa situação toda, tá tendo essa investigação. Vamos aguardar, né? Saber o que foi que houve mesmo, motivação de tudo isso aí, desses crimes. 12 horas e 48 minutos, ainda com mais informações do setor policial. A Bahia registrou 15 mortes no final de semana após confronto entre suspeitos e policiais. Em um dos casos, as armas apreendidas com os 8 suspeitos de envolvimento com crimes que morreram no domingo ontem, na zona rural de Itatim, interior da Bahia, eram exibidas nas redes sociais. As armas, viu, gente, eram exibidas por eles nas redes sociais. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Segundo o órgão de segurança pública, as equipes da Rondesp, Chapada apreenderam carabina, espingarda, submetralhadora, pistolas e revólveres. A SSP Bahia informou ainda que os suspeitos integravam um grupo criminoso. De acordo com a SSP Bahia, os suspeitos eram envolvidos com homicídios, tráfico de drogas e roubos e se escondiam no Morro do Tigre, na zona rural do município, que fica a 214 quilômetros de Salvador. A segunda troca de tiros entre suspeitos e policiais na Bahia terminou com 7 pessoas sem vida. De acordo com a SSP Bahia, o caso aconteceu na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, eles também integravam um grupo criminoso, mas com atuação na região metropolitana de Salvador, e se preparavam para atacar um grupo rival quando entraram em confronto com policiais que faziam rondas pela região. Ainda de acordo com a SSP, os militares estavam no local após denúncias da presença de cerca de 15 integrantes de um bonde, gíria usada para denominar uma reunião dos suspeitos. O grupo foi localizado após troca de tiros, parte dos homens armados correu para uma região de mata e ainda segundo a SSP Bahia, os 7 suspeitos foram feridos no confronto, socorridos e levados para o Hospital Menando de Farias, em Lauro de Freitas, também região metropolitana de Salvador. Os outros integrantes do grupo fugiram. Segundo o levantamento da SSP Bahia, o grupo pertence a uma facção criminosa cujo líder pertenceu ao baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública e atualmente está preso em São Paulo. Que coisa, viu? Quanta violência nessa Bahia, gente. 12 horas e 50 minutos, agora acionando ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto.
Valeu, Kátia! Muito obrigado também a você, Marcos Bezerra, e muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, municiada e reabastecida de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um homem, ele foi morto após criminosos invadirem sua própria casa. Acompanhe tudo. Na madrugada do último sábado, o homicídio ocorreu no bairro Itatiaia, no município de Itamaraju. 3 criminosos arrombaram uma grade à porta de uma residência, entraram no imóvel e efetuaram vários disparos de arma de fogo na vítima, que veio a óbito no local. Próximo à vítima foram encontradas cápsulas de pistola 9mm. A vítima foi alvejada com tiros na cabeça e nas costas. Os criminosos fugiram tomando rumo desconhecido. Os socorristas do SAMU estiveram no local e confirmaram o óbito. A polícia militar atendeu a ocorrência, preservando a cena do crime. A vítima foi identificada como Anderson da Conceição, 31 anos. As investigações estão a cargo do delegado titular de Itamaraju, Gilvan de Meireles, e toda a sua equipe da Polícia Civil. Olha o bebê, com apenas um mês de vida, ele amanheceu morto ao lado da mãe no município de Lagedão. O triste fato ocorreu na madrugada de ontem, na região central da cidade de Lagedão, extremo sul baiano. De acordo com informações, a mãe, de 30 anos de idade, disse que acordou por volta das 3 horas da madrugada, amamentou o seu filho, a criancinha Paulo Henrique Silva Almeida, de apenas um mesinho de vida. Ao amanhecer, ela teria encontrado seu filho morto. A mãe disse ainda que adormeceu e não viu nenhuma reação do bebê após a amamentação. Imediatamente, o bebê foi socorrido ao Hospital Municipal de Medeiros Neto, mas já chegou sem sinais vitais por volta ontem, domingo, de 7 horas da manhã. O delegado Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo do hospital para o Instituto Médico Legal de Teixeira. A mãe foi ouvida pela Polícia Civil e o caso será investigado pelo delegado Jean Nascimento. Recôncavo baiano, na noite do último sábado, um homem identificado como Edinaldo Jesus Silva, ele foi morto a pedradas. Este fato bárbaro aconteceu no município de Santo Antônio de Jesus. O corpo da vítima, de 29 anos de idade, foi encontrado em uma localidade do Minha Casa Minha Vida, no bairro Cajueiro. Segundo a polícia, o corpo de Edinaldo apresentava sinais de espancamentos e pedradas. O SAMU esteve no local, mas o homem já estava sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. Bira da cerveja foi executado um dia antes de fazer aniversário. O comerciante do ramo de bebidas, o Birajara Ribeiro Boaventura, conhecido popularmente como Bira da Cerveja, foi assassinado a tiros por volta das 15 horas do último sábado no conjunto George América, em Feira de Santana. Bira da Cerveja iria completar 56 anos de idade ontem, dia 30. Segundo informações da Popó, a polícia disse que Bira da Cerveja estava sentado em uma cadeira em frente ao seu estabelecimento comercial de tarde, depois que bateu o rango, batendo papo com a galera, e quando foi alvejado com vários tiros. Os disparos foram efetuados por dois homens que estavam em uma magrela, uma motocicleta. Testemunhas informaram que a vítima estava de costas para a rua no momento e não percebeu a aproximação dos criminosos, que estavam, como detalhe, hein? Segundo a polícia, os criminosos estavam vestidos com roupas de gari no momento que executaram Bira da Cerveja. E atenção, Bahia, extremamente violenta em todas as regiões do estado. 48 horas, 15 mortos em duas operações da Bahia. Acompanhe agora. Nas últimas 48 horas, em duas operações policiais, tiveram como saldo a morte de 15 resistentes ou por oposição policial, sendo 13 homens e 2 mulheres. A primeira operação ocorreu no município de Camaçari e a segunda no município de Itatim. Na manhã de domingo, policiais da Rondesp em deslocamento a pé pela zona rural do Morro do Tigre, município de Itatim, foram surpreendidos com diversos disparos de arma de fogo, fato que provocou o devido revide. Após o confronto, foi feita uma varredura no local e foram encontrados 8 indivíduos ao solo, sendo 6 homens e 2 mulheres, portando 9 armas de fogo. Eles foram socorridos, mas chegaram sem vida ao hospital local. Todos estavam fortemente armados, ainda de posse de uma vasta quantidade de drogas variadas, inclusive cocaína, crack e maconha, além de uma certa quantia em dinheiro. Na outra ocorrência, mais sete não estão mais respirando. 7 homens morreram após um confronto com policiais militares em Jauá, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. De acordo com a pasta da Secretaria de Saúde e Segurança Pública da Bahia, eles integravam uma facção criminosa com atuação na região metropolitana de Salvador, estavam se preparando para atacar um grupo rival quando entraram em confronto com policiais que faziam rondas na região. Participaram da operação equipes do BOP, da CIP Polo Industrial, Rondesp Região Metropolitana e do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, reforçando as ações na localidade de Jauá, após denúncias de que um bonde significa uma quadrilha de marginais, partiria para atacar rivais de outra facção também na região metropolitana de Salvador. Durante incursões, os militares encontraram cerca de 15 suspeitos. Quando as equipes se aproximaram, os homens atiraram e correram para uma região de mata. Após o intenso confronto, as guarnições socorreram 7 integrantes do bonde para o hospital Leandro de Farias e o restante do grupo fugiu. Esses 7 morreram nesta operação policial que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, continua ainda em toda a grande região metropolitana de Salvador. Sua viatura virtual do HMI ficando por aqui. Retornaremos amanhã no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Marcos Bezerra, Kátia Gomes e para vocês até o mês que vem.
Até o mês que vem, parece que tá longe, né? Até amanhã, né, Coutinho Neto?
Vou tirar férias até o próximo mês, Coutinho. É isso, um abraço.
Não, ele não tá de férias mais não, viu, gente? Já foi, já teve. Tá de volta aí.
Férias de algumas horas, né? Até amanhã.
Até algumas horas só. Obrigada, Coutinho. Um abraço pra você. Até amanhã na edição de terça-feira do JMD, viu? Um abração. Muita chuva, né, Coutinho? Ele já tá aqui já respondendo. 12:59, vamos para a última notícia de hoje no programa. É que a Receita Federal paga terceiro lote de restituição do imposto de renda, né, Marcos Bezerra?
Isso, olha, cerca de 5 milhões e 600 mil contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda pessoa física recebem hoje, segunda-feira, o terceiro dos 5 lotes de restituição de 2023. O lote que também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, a Receita Federal desembolsou 7 bilhões e 500 milhões de reais a 5.632.036 contribuintes. Do valor total, informou o fisco, 5.585.384.236,58 referem-se a contribuintes com prioridade no reembolso. A maior parte, 3.879.049 contribuintes, informou a chave PIX do tipo Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, na declaração do Imposto de Renda, ou usou a declaração pré-preenchida. Novidade na declaração a partir deste ano, a informação da chave PIX dá prioridade no recebimento. O restante dos contribuintes tem prioridade legal, sendo 16.536 idosos acima de 80 anos, 95.047 entre 60 e 79 anos, e 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, e 30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Liberada no último dia 24, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, Kátia Gomes.
Então tá aí, minha gente, né? Inclusive, demais localidades aí no país que tem dúvidas, ligue para o 0800-729-0088. 0800-729-0088 e fale aí com a Receita. Bem, nós vamos encerrar aqui então a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, 31 de julho, finalzinho do mês, tá? E eu desejo a todos vocês aí uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, no dia 1º de agosto. Um abraço a todos vocês, abraço a você, Marcos, boa tarde também e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.